Agora a gente vai falar sobre uma nova lei, uma lei que permite mudança de nome após os 18 anos sem ação judicial. E para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com Maria Fernanda Meyer Dalmas, que é diretora acadêmica do IRPEM Paraná. O IRPEM é o instituto que reúne os registradores civis, né? São aqueles cartórios responsáveis por nascimento, casamento e óbito. Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos vocês que estão nos ouvindo também, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa contribuir aí com alguns comentários a respeito dessa nova lei aí que já está valendo, já digo desde já.
Puxa, que interessante. Então quer dizer que qualquer pessoa, eu posso procurar um cartório e mudar meu nome se eu quiser, é isso?
Você pode sim. Se você, né, já tiver mais de 18 anos e quiser mudar o teu prenome, né? O nome ele é composto pelo prenome e o sobrenome, né? Então, eu, por exemplo, sou Maria Fernanda Meyer Dalmas. O que eu posso alterar, assim, imotivadamente? Eu simplesmente não gosto do meu nome ou, por qualquer motivo, não quero mais. A partir do momento que eu tenho 18 anos, eu posso ir no cartório de registro civil das pessoas naturais e pedir essa alteração. Isso foi propiciado agora por conta da Lei 14.382 de 2022. Ela é agora, de 27 de junho de 2022, que na verdade ela é oriunda, né, daquela MP do ano passado, que é 10.85. Ela foi bastante falada aí na mídia, porque ela trouxe várias alterações no sistema notarial e registral. E dentre essas alterações, aí tem essa possibilidade de alteração de nome. Não é, na verdade, uma completa novidade poder mudar de nome, né? A regra do registro civil era sempre como regra, né? Da imutabilidade do nome. Em alguns casos excepcionais era possível mudar de nome. Agora essas possibilidades foram alargadas. Como eu disse, né? Imotivado, não precisa justificar. Quer mudar de nome, tem mais de 18 anos, vai ao cartório e pede essa alteração. Aí tem alguns procedimentos para isso, evidentemente, mas a grande novidade é poder fazer isso imotivadamente, diretamente nos cartórios e sem um prazo. Porque na lei anterior já era possível, sabe, fazer essa alteração a partir dos 18 anos, mas até os 19 anos. Era no primeiro ano após completar a maioridade. Agora não tem esse limite temporal mais, sabe? Tem algumas regrinhas, logicamente, mas não esse limite temporal.
E é rápido? Entro com o processo, quanto tempo leva para...
É rápido, sim. Ele é um processo de retificação administrativa, né? Então, o que a pessoa interessada deve fazer? Deve coletar a documentação necessária. A recomendação primeira que eu dou é já procurar o cartório de registro civil da sua localidade, onde esteja mais próximo, e não precisa ser necessariamente o cartório onde você foi registrado ou casou, porque ele vai fazer esse encaminhamento para o cartório onde tem que ser feita a alteração, e aí ele posta dessa documentação toda, a partir do momento que coletar tudo, aí, acredito assim, uns 5 dias, no máximo uma semana, vai estar alterado, estando tudo em ordem, né? O oficial vai analisar a documentação, vai ver se é possível fazer essa alteração, e aí vai deferir e já vai processar as alterações devidas aí. E aí, na sequência, né, as pessoas devem levar esses documentos nos outros registros, se for o caso, por exemplo, uma pessoa que já é casada, né, vai fazer a primeira alteração no registro de nascimento e aí, na sequência, levar isso para fazer também uma retificação administrativa no registro do casamento. E aí, consequentemente, ajustar os outros documentos todos. Como as pessoas já fazem, por exemplo, no casamento, quando tem alteração de nome, né? Ou no caso dos trans, que já havia essa possibilidade de alterar também o prenome, além do gênero, né?
Mas então, se aumentar muito o número de pessoas mudando o nome, isso pode dar algum problema, por exemplo, em questão de fraudes?
Olha, nós estamos atentos a isso sim, sabe? O que acontece? Os cartórios, eles já prezam sempre para garantir o quê? A segurança jurídica dos nossos clientes, né? Já é a grande razão de existir das nossas serventias extrajudiciais. Então, a gente só vai fazer esse tipo de procedimento quando a gente tiver tamanha segurança com autenticidade e legalidade, observando bem esses documentos. Aí, para evitar fraudes, o que são os documentos que são necessários serem apresentados, por exemplo, tá? Então, a gente pega a lista, uma lista que já existe, que ela já era utilizada para alteração de nome e gênero no caso dos trans. Essa lista está no provimento 73 do CNJ. Então, o que tem lá, por exemplo? Certidão dos tabelionatos de protesto, certidão de distribuição de ação, certidão de antecedentes. Então, é feita, basicamente, assim, uma varredura, né, no caso das pessoas, porque, sim, a gente sabe, simplesmente mudasse de nome, não fizesse toda essa averiguação, aí ia ficar muito fácil, né? Ia ficar muito tranquilo as pessoas mudarem de nome como se fosse assim, apagar todo o passado. Mas não é isso que acontece. Então tem muita interligação também entre as informações e os documentos. E eu não posso deferir uma alteração de nome, eu digo isso, né, eu como registradora civil e assim penso os meus colegas também, sem ter todos esses documentos em ordem, tá? Não significa que ter uma ação judicial em face de uma determinada pessoa impede de alterar o nome, mas o que acontece é que daí são feitos comunicados devidos. Olha, teu devedor, por exemplo, numa ação de cobrança, era a Renata, mas agora é Valéria, por exemplo, né? Então, há que se fazer uma divulgação, né? Há que se fazer com que os terceiros, e principalmente terceiros interessados, conheçam essa alteração. Então, a lei também e as normas trazem mecanismos para isso. E no que, porventura, as leis e as normas não trouxerem mecanismos suficientes à segurança jurídica, aí os registradores civis também tratam de adequar os procedimentos. Porque sem segurança jurídica, autenticidade e legalidade, a gente não muda nome também, sabe? Tem essa facilidade, mas não é assim tão fácil a ponto de incentivar fraudes, né? E tem mais um detalhe também, sabe? Acho que é bom pontuar. Sempre que tiver a apresentação do documento, dessa documentação e de um pedido de alteração de nome, mas o registrador tiver algum indício de fraude, má-fé, simulação, qualquer coisa que o valha, aí já tem até um artiguinho, que é o artigo 6º, lá do provimento 73, que já era aplicável no caso dos trans, que aí eu preciso remeter mesmo essa documentação e a minha argumentação de indício de falsidade, etc., para o juiz. Né? Aí vai para o judiciário para fazer análise e, se for o caso, tomar as providências devidas, né?
Só mais uma última pergunta.
Claro.
Não está na lei, mas, por acaso, se eu quiser incluir mais um sobrenome no meu nome, um sobrenome do meu pai ou da minha mãe, é possível?
É possível e, na verdade, eu digo que também está na lei.
Ah, está na lei? Eu achei que eu tivesse.
Também foi uma das inclusões. É que o que mais se fala, na verdade, é a respeito do prenome, né? Dessa alteração que é mais tranquila e motivada. Mas, no caso da inclusão do sobrenome de família, também é plenamente possível fazer. Aí, quais são os cuidados, além desse que eu falei, né? Aí também a apresentação de toda a cadeia de documentos para mostrar que o sobrenome que eu estou querendo incluir é realmente de um ascendente meu. Né? Então isso está até no artigo seguinte. Essa lei que eu estou falando, que é a lei nova, ela trouxe alterações na lei de registros públicos. Então na lei de registros públicos é que hoje você consegue verificar essas duas possibilidades, tanto do prenome quanto do sobrenome. E uma questão interessante que eu acho que é legal trazer aqui para vocês, que na questão do sobrenome há um entendimento de que não é necessário que se faça após os 18 anos. Então os pais já podem pedir isso para os filhos. O que antes se fazia pela via judicial, né, e eu já vi diversos casos de família querendo incluir, geralmente assim, o sobrenome da mãe, né, que acabou não sendo incluído na hora do registro, porque era muito comum colocar apenas o do pai, né, como último. Então, assim, é o exemplo do que mais ocorre na prática, do que eu vejo. E aí, isso aí sempre processava na via judicial. E, por vezes, era deferido, por vezes, não. Havia juiz que entendiu, porque né, eles têm a independência, a imparcialidade, e eles formam a convicção livre deles, né? E até, se me permite aqui comentar mais um minutinho, num desses casos que eu lembro de ter tido esse pedido de inclusão do sobrenome no passado, a juíza, na ocasião, ela indeferiu a inclusão do sobrenome materno de uma criança, e ela ainda falou, se ela quiser alterar, ela altera entre os 18 e os 19 anos, porque isso já está na lei. Então, agora isso se resolveu também direto no cartório, assim, realmente deixou o processo todo muito mais fácil, mais prático, mas sempre mantendo cuidado com a segurança jurídica. Não tem trabalho de cartório extrajudicial sem a necessária segurança jurídica. Eu acho que isso é muito importante a gente frisar e até para a população entender essa importância de toda a análise técnica que a gente faz por trás de cada ato, né?
Interessante. Muito legal. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde.
Uma ótima tarde para todos vocês. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom poder divulgar a informação, né? Que todos possam, aqueles que têm interesse, procurem os cartórios de registro civil. E aí eu fico à disposição também, se quiserem aprofundar aí no tema, estamos sempre às ordens aí. Muito obrigada.
Muito obrigada. Nós conversamos com Maria Fernanda Meyer Dalmas, ela é diretora acadêmica do IRPEM, e nos falou sobre essa mudança na legislação que permite agora a mudança de nome, de prenome, a partir dos 18 anos, sem ação judicial.